Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Vamos com a segunda parte da conversa com o professor Augusto Teixeira. E se você veio aqui por acaso, volta ao episódio anterior, escuta e depois retorna, que vai fazer muito mais sentido. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais, traçando sua estratégia de comunicação em marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888 99654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Um alô para Andressa Rodrigues, Carla Visani, Peterson Magalhães, Hermes Medela, Antônio Ribeiro, Renan Eduardo, Ronaldo Santos, Alan Pereira, Pedro Melo e Júlia Santos. Um grande abraço para todos vocês. Isso é verdade, professor Augusto. Realmente, no passado, até a campanha de 2018 para trás, a gente via a bipolaridade, né? Sempre quem ia para segundo turno era PSDB e PT. Dificilmente outros partidos encostavam, né? Chegavam até a última eleição de 2018.
Pois é, sem dúvida, Márcio. E aí você tem, não dá para colocar na conta do Bolsonaro esse fim prematuro do PSDB como grande concorrente nacional. É importante entender que o PSDB ele polarizou de forma muito interessante com o PT desde os anos 90, ou seja, até meados dos anos 90, o PSDB sempre levava a melhor contra o PT. A partir de 2003, com o início do governo Lula, a situação mudou. Mas, paulatinamente, o partido começou a perder aquilo que nós poderíamos dizer como um contato com a realidade social de forma mais clara. O que é que eu quero dizer com isso? Em importantes colégios eleitorais do país, especificamente no Nordeste, o PSDB teve uma dificuldade grande de se fazer um partido forte na condução de cargos majoritários relevantes, como governador de estado, por exemplo, que alavanca um conjunto de outras candidaturas. Então, infelizmente, o PSDB foi perdendo estofo muito em virtude das brigas intestinas dentro do próprio partido. Que isso é interessante. Enquanto o PSDB é pleiteado de lideranças que muitas das vezes brigam entre si e acabam levando o partido a um contexto de instabilidade, o PT, apesar das suas fraturas internas e de ter partidos dentro do partido, tem um elemento de uma liderança muito forte da figura do presidente Lula e de outras figuras históricas no PT, que fazem com que, no frigir dos ovos, o partido assuma uma linha de disciplina partidária muito clara, ou pelo menos sem apresentar aos seus opositores as suas vísceras para serem desgastadas na luta intestina, na luta política e eleitoral. Então, nesse sentido, o PSDB tem esse problema e agora trava um importante processo na tentativa de sua reconstrução em um contexto em que o Dória afirma sair da vida pública, né? Entretanto, essa saída do Dória da vida pública é algo assim, para inglês ver, dado que ele já sinalizou abertamente que vai trabalhar pela reeleição do atual governador de São Paulo, seu vice, nas eleições passadas, e já vem sendo cortejado para apoiar formalmente a candidatura da Simone Tebet, mostrando aí, ou tentando aí, transferir para a mesma os seus 1-2% de intenção de voto, o que 1% a mais, 1% a menos, acaba fazendo a diferença na perspectiva do valor e peso eleitoral do candidato.
Verdade, professor. O outro candidato que desistiu da campanha, né, ou desistiram por ele, não sei, foi o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. Ele saiu da campanha, né, de maneira assim meio que nebulosa, não ficou bem claro a desistência dele. Ao que se deve isso?
Veja, Marcos, o caso do Moro talvez seja um dos casos mais interessantes para o estudo do fracasso estratégico na política. Primeiro, com aquilo que se sabe atualmente sobre a Lava Jato, existem indícios que podem ser levantados para inferir ou chegar à conclusão de que, enquanto juiz, Moro já fazia política. Algo que é bastante complicado e deletério para a condução da sua ação republicana e também para a sua imagem. Isto, de certa forma, como mostrado pela própria decisão do STF, considerando suspeito em certos casos ligados à Lava Jato, conta muito contra ele. E se a gente observa a forma com a qual o Moro sai da magistratura, ou seja, para aceitar um cargo no Executivo Federal com o presidente Bolsonaro, em que existia uma interpretação que uma cadeira no Supremo estava garantida para ele em cerca de 1 a 2 anos, se mostrou de uma inocência absurda. Porque, primeiro, o Moro é um antípoda, ou pelo menos um potencial concorrente ao próprio Bolsonaro. O Moro, ele foi um ator importantíssimo para a criação de um espírito que foi reverberar nesta demanda pela nova política, por uma direita, e por um movimento de renovação ética no âmbito da política. E, obviamente, isto era algo que constituiria atributos que colocaria em competição com a própria figura do presidente Bolsonaro. E se a gente olha para o próprio primeiro ano do governo, veremos que o Moro já é, de certa forma, ou entre aspas, sabotado. Ou seja, várias das suas iniciativas não vão ter repercussão no parlamento, no qual ele é muito malquisto pela sua ação antipolítica contra diversos membros do Congresso Nacional durante a Operação Lava Jato, seja pelo próprio governo, que não vai bancar politicamente as suas visões de projetos políticos. Então, Moro se vê basicamente acossado já no primeiro ano do governo Bolsonaro, tendo como evento clássico aquela reunião em abril de 2020, que foi publicizada por ordem do Supremo, em que se viu o Moro sugerindo que ocorreria interferência por parte do presidente do governo na Polícia Federal, ou seja, algo que é, a priori, crime, não pode ocorrer, especialmente em processo. Então, quando a gente olha para essa postura, o Moro já começa a se dar muito mal ao sair da magistratura e, em particular, com o desmonte da Lava Jato promovido pelo próprio governo. Isso é importante ser dito, porque o governo que leva o Moro a sair da magistratura tem na figura um presidente que vai declarar que acabou com a Lava Jato, porque teria acabado com a corrupção no Executivo Federal. Então, quando a gente olha para isso, o Moro deu um tiro no pé naquele momento. Então, a sua entrada no universo partidário para concorrer à eleição majoritária já era minada desde o início. Primeiro, porque ele era um potencial opositor a tirar votos do próprio presidente da República, que controla a máquina, e uma máquina de moer reputações. E, em segundo lugar, porque o Moro, que demonstrou uma inabilidade política importante, não conseguiu se fazer posicionar em nenhum partido expressivo inicialmente. Quando esteve no Cidadania, com o Arthur Vigílio, se não me engano, se mostrou, de certa forma, bastante complicado ter a sua candidatura catapultada no nível nacional. E ao ir para a União Brasil, se viu, de certa forma, constrangido em relação aos caciques do antigo Democratas e PSL, sendo agora alguém que reza para conseguir concorrer a um cargo de nível estadual. Então, isso é um aspecto interessante, porque caso Moro, de fato, fosse candidato a presidente, seria, primeiramente, alguém a retirar votos do presidente Bolsonaro, e, por outro lado, seria um ator interessante no contexto de ter mais de um nome à direita disputando esse eleitorado que sai do armário entre 2018 a 2020. Então, a sua saída, ela não altera radicalmente o quadro político-eleitoral, dado que mesmo o Moro, ele vai ter, na época em que figurava nas pesquisas, uma intenção de votos próxima, semelhante, às vezes um pouquinho maior do que a do Ciro Gomes, mas, por outro lado, nada que viesse a romper a bolha dos 20, 25% que o Bolsonaro tem. Então, nesse sentido, que a sua saída, ela é benéfica para a figura do Bolsonaro, de um lado, e coloca a situação do Moro numa situação nada fácil, em virtude de que hoje ele responde, seja na justiça, mas também com os constrangimentos que o mundo político e eleitoral e partidário colocam contra ele, Marcos.
Então, a gente poderia até afirmar que foi melhor para Bolsonaro que ele não saísse candidato, e foi melhor para Lula que ele também não saísse, aliás, seria melhor para Lula que ele tivesse saído candidato.
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Primeiro, Lula poderia se utilizar das decisões judiciais favoráveis a si para se defender de possíveis acusações do Moro, ponto, ou seja, com uma narrativa tirada das instituições políticas atuais no Brasil. E, por outro lado, o efeito Moro nas eleições poderia ter um efeito, ser como um efeito Ciro Gomes nas eleições. O Ciro, ao meu ver, tende a tirar mais voto ou possível intenção de voto do Lula do que do Bolsonaro. Um Moro disputando as eleições poderia retirar muito mais intenção de voto do Bolsonaro do que do Lula. Ou seja, quem votaria no Moro dificilmente votaria no Lula, por exemplo. Então, a saída do Moro, ao meu ver, ela acaba fazendo com que possíveis interessados no Moro ou vão tentar pensar no Simone Tebet, etc, etc. Mas, Marcos, a gente tem que pensar num país em que o voto, ou pelo menos votar ou justificar o voto é obrigatório, em que você tem a tendência de um segundo turno, que normalmente você tem a convergência das preferências em duas candidaturas. Então, nessa perspectiva, o Bolsonaro ganha bastante, tendo o Moro aí como natimorto político, pelo menos até o momento atual. É uma vitória para o Bolsonaro, sem dúvida alguma. Da mesma forma que, no sentido simbólico para o Lula, é muito bom ver o Moro politicamente morto, no momento atual, ou lutando para sobreviver aí com aparelhos. Mas, para efeito eleitoral, talvez o Moro, como candidato, pudesse ser alguém interessante, inclusive para o próprio Lula, dado que o Bolsonaro e o Moro possivelmente iriam se estranhar.
E agora a gente vai, né, seguindo a ordem, né, dos candidatos que estão melhores colocados nas últimas pesquisas. Então, a gente vai falar agora do presidente Bolsonaro, né, porque tá claro aí na imprensa, vários escândalos aí aparecendo, várias coisas aparecendo, né, a rachadinha do que envolveu os filhos, né, a questão das questões que está envolvendo aí a política de preço aí da Petrobras. Então, o que isso está, empatando, né, uma possível reeleição do presidente Bolsonaro?
Veja, Marcos, eu entendo que, não obstante as denúncias de corrupção e as investigações que ou se busca fazer ou já estão sendo feitas em relação ao presidente aliado, são graves. São graves, criam uma mácula na figura, na imagem do presidente, afetam a sua competitividade com o eleitorado que não lhe é cativo, mas o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro não é necessariamente corrupção, ética ou escândalos em seu governo. O grande calcanhar de Aquiles é a economia. O grande calcanhar de Aquiles é o fato de você ter um combustível extremamente caro, em que mesmo com incentivos fiscais ou redução tributária, como agora o ICMS, você não vai conseguir baixar para preços como em 2020, por exemplo. Então, se você considera uma conjuntura em que você tem o fim de mandato com inflação em alta, onde nós estamos vivendo hoje, claro, não a mesma gravidade com que os nossos pais viveram nos anos 80, mas numa situação de inflação que eu, pelo menos, não tinha lembrança, e acredito que vários daqueles que nos escutam também não. Então, se você soma inflação elevada, preço caríssimo dos alimentos e aluguéis, combustíveis extremamente elevados, energia cara, e mesmo que você tenha uma melhora nas taxas de desemprego, mas ainda uma qualidade de remuneratória muito baixa, os dados econômicos são, de certa forma, muito ruins. Porque estes dados econômicos, o eleitor comum, o chamado eleitor mediano, ele não precisa saber ler numa planilha de estatística, numa planilha de Excel. Ele sente no bolso. Ele sente quando vê o salário evaporar, quando vai tentar fazer uma feira. E isso conta muito negativamente com o governo Bolsonaro. É por isso que você tem, de certa forma, uma preocupação mais clara de Bolsonaro e seu grupo na tentativa de reverter o cataclismo econômico para a população mais pobre do país, como, por exemplo, a aprovação da PEC Kamikaze, a tentativa de fazer com que se deem benesses para possíveis eleitores em ano eleitoral a menos de 6 meses das eleições. Isto é muito mais urgente do que, por exemplo, afastar e punir possíveis corruptos ou corruptores em seu governo. Até porque, em relação a isto, a questão da corrupção, esta já não é mais a primeira ou principal agenda no tocante às preferências dos eleitores, conforme demonstradas nas últimas pesquisas. Agora, Marcos, é claro, conta muito negativamente para o público feminino, por exemplo, você ter um ex-diretor da Caixa afastado, demitido, né, o pedido de demissão, na verdade, por denúncia de assédio sexual a uma pessoa que era percebida como muito próxima ao presidente. Pega muito mal ter um ministro, o qual o presidente falou que colocava o rosto inteiro no fogo, sendo preso pela Polícia Federal e não foi enviado para Brasília, porque a PF deu uma argumentação de que não tinha meios disponíveis naquele contexto, sabendo que ela possui pelo menos uns 2 jatinhos, por exemplo. Então, o que, de certa forma, denota, além da gravação já veiculada da conversa do Milton Ribeiro com sua filha, uma possível interferência do Bolsonaro ou de passando informações que deveriam ser sigilosas para um investigado. Ou seja, é uma situação, sem dúvida alguma, que degrada as condições de visibilidade, de idoneidade do presidente. Agora, isto pouco macula para aqueles 20, 25% que estão colados com o Bolsonaro. Isso é importante. Por que, Marcos, quando analisa esses fenômenos políticos, é que o Bolsonaro, ele é, talvez, desde Vargas, nos anos 30, a primeira grande liderança populista de direita, no sentido de não apenas ser populista, mas uma liderança popular. Ou seja, o Bolsonaro, ele consegue ter parte do povo, ele consegue ter e ser ouvido e representar parcelas significativas da sociedade brasileira. No pós-redemocratização, a gente só teve isso com Lula à esquerda. Então, agora, temos isso na figura do presidente Bolsonaro. Então, é uma persona política muito diferente de outras do campo da direita, por exemplo. Por isso que é muito diferente você pegar uma figura como Lula ou como o Ciro Gomes. Os dois estão no polo da esquerda, mas um tem povo, ou seja, uma massa orgânica que o apoia, e o outro não. A mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, de certa forma, tem uma parcela significativa da população que o apoia, que endossa suas ideias e sua cosmovisão. Já outras pessoas, como o Moro, não necessariamente. Então, isso é importante a gente entender. Tanto Lula como Bolsonaro são dois titãs na política, na perspectiva de ter uma ligação com o eleitorado muito diferenciada, que, obviamente, os blinda daquilo que estaria sujeito a maiores preocupações para políticos mais normais, como escândalos de corrupção. Agora, claro, arranha a imagem e é algo negativo, especialmente faltando 3 meses para as eleições.
Agora eu vejo assim que ele perdeu uma oportunidade muito grande, né, quando começou os casos, né, lá no início da pandemia, quando começou os casos e começou a aprovação da vacina, né, os estudos da vacina, e ele demorou, vamos dizer assim, a compra dessas vacinas e insistindo nesse tratamento prévio, né, que houve, né, que ele insistiu nesse tratamento prévio. Eu, na minha visão, assim, vamos dizer, leiga, eu acho que ele perdeu uma oportunidade grande de ter feito o nome dele.
Ah, sem dúvida alguma. Na verdade, o Bolsonaro, ele foi aquilo que a gente chamaria de um outlier, um ponto fora da curva, inclusive quando comparado a outras lideranças mais à direita no mundo, né? Quando a gente compara o próprio comportamento do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, do Orbán, por exemplo, ou do Duda na Europa. Então, o Bolsonaro, ele agiu muito diferente a esses políticos, ou, por exemplo, do Narendra Modi na Índia. E por quê? A gente lembra do Trump. O Trump, no início, foi refratário com o combate à pandemia. Mas logo, rapidamente, ele foi alterando a sua reação no sentido de buscar liderar o combate à pandemia, tentando galvanizar em torno da imagem de liderança, de união nacional, etc. Líderes de extrema direita na Europa fizeram a mesma coisa. Buscaram reforçar medidas sanitárias, medidas de combate à pandemia, medidas de, como é de dizer, de salvaguarda da vida da população, como, por exemplo, feito na Índia, pelo Narendra Modi, claro, sem muito sucesso, mas fez. Já o Bolsonaro, ele basicamente apostou numa interpretação de que esta pandemia seria algo pequeno, leve ou passageiro, e ou que o Brasil não seria fortemente atacado pela mesma. Obviamente, foi uma avaliação do panorama estratégico completamente falha e com resultados catastróficos, não? Se nós considerarmos que o Brasil vivencia pelo menos 20 ou 30 anos uma epidemia de homicídios em que por ano morrem aproximadamente 60 mil pessoas por ano, temos em uma pandemia, em 2 anos, cerca de 150 a quase 200 mil mortos. Não, na verdade, mais do que isso, 600 e poucos mil mortos. em 2 anos, ou seja, um número catastrófico de vidas perdidas, que não apenas faz sofrer o luto de inúmeras famílias brasileiras, como afeta a própria produtividade, porque pessoas não são apenas pessoas, mas são também fatores de produção. Então, a estratégia do Bolsonaro, ela foi extremamente custosa, extremamente deletéria. Honestamente, se nós não estivéssemos em um contexto de restrição de mobilidade, ou seja, sem pessoas nas ruas, com sessões remotas no parlamento, as chances do presidente ter tido um impeachment seriam ideais, dado que a economia começava a demonstrar um resultado sensível à crise da pandemia globalmente, como, por exemplo, a disrupção das cadeias de produção e as cadeias de valor e suprimento globais, tal como a própria reinstauração de uma luta hercúlea entre executivo, legislativo e judiciário. Então, ele, em grande medida, se safou, primeiro, porque você não tinha rua, você não tinha movimento popular organizado e orgânico pressionando o parlamento para instauração de inquérito voltado a crimes de responsabilidade. 2, você tinha um contexto extremamente favorável para o Centrão, ou seja, quão mais fraco é o presidente, mais vantagens o Centrão consegue extrair do mesmo através da sua atuação parlamentar. Não é à toa que hoje o governo Bolsonaro é essencialmente um governo do Centrão. Quem governa e controla parcela importante do orçamento é o Centrão, não é a ala ideológica, o Bolsonaro, etc. Então isso é interessante na perspectiva do empoderamento de um grupo político fisiológico, não apenas no legislativo, mas se entranhando também em esferas do executivo. Então, quando a gente olha para o contexto da pandemia, o Bolsonaro ele deu uma sorte muito grande da mesma ter ocorrido distante do ano eleitoral. Porque, Marcos, imagine se a pandemia, ou o momento em que nós chegamos aos 500 mil mortos, por exemplo, fosse um momento perto das eleições, ou no ano das eleições. Isso estaria muito mais à flor da pele das pessoas, no sentido de responsabilizar a condução do chefe do executivo por omissões e inações e erros na condução da pandemia, na condução do combate à pandemia. Agora, o que é importante nós considerarmos é que, apesar da memória popular ser muito curta, a coisa ainda está muito recente. Ou seja, é muito simples e fácil, qualquer um que nos escuta, conhecer alguém que conhece alguém que perdeu um parente, que perdeu um amigo por causa da pandemia. E, sem dúvida alguma, isto deverá ser fortemente explorado pelos opositores ao presidente. Até porque o contexto da pandemia foi recheado de declarações que demonstravam zero empatia em relação às vítimas e um descaso absurdo em relação à responsabilidade do chefe do executivo de conduzir uma luta ancorada em preceitos científicos para salvaguardar a vida da sua própria população. É por isso que, não obstante o presidente tenha logrado êxito em se separar de uma peste de culpa em relação à parte do eleitorado sobre a pandemia, para aqueles que são swing voters, ou seja, podem votar em um ou em outro, o relembrar da dor da pandemia e da perda e do desespero, possivelmente pode ser um fator importante em um contexto econômico adverso pré-eleitoral.
Eu ia tocar exatamente nesse ponto, porque já bem antes, né, quando a gente sabe que as intenções do ex-presidente Lula já era, né, porque ele não saiu candidato pelos impedimentos legais, né, que houveram naquela época. E agora ele tá voltando, vamos dizer assim, com um desejo, né, de meio, não é, vamos dizer vingança, porque é uma palavra muito forte, mas é um desejo de, olha, tá vendo, isso aqui era que era para ter acontecido, eu era para estar candidato contra ele, não o Haddad, como aconteceu da outra vez, porque eu sou um nome forte. A gente vê isso aí, e a gente vê que ele já estava batendo nessa tecla da questão da pandemia, e ainda bate. e já com o discurso, né, de presidente, né, que o discurso que eu vejo ele falando é: eu vou fazer dessa forma quando eu for eleito. Então, é notório, né, que ele vai entrar nessa seara, como também nessa questão não só da corrupção, como também na questão dos escândalos e da economia, né?
Sem dúvida. Agora, tem uma característica que eu acredito no tocante estratégia política do grupo do presidente Lula, né? Que é o fato de que bater na corrupção em relação ao governo Bolsonaro é uma moeda de dois lados.
Uhum.
Porque a discussão de corrupção é exatamente aquilo que o Bolsonaro vai bater no PT. Você pode notar muito claramente que uma das ideias ventiladas sobre a possível CPI do MEC no Senado, a ideia proposta pelo senador, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, era de, como bom mineiro, tentar contornar as adversidades, tanto da oposição como da situação, sim, investigando o MEC no governo Bolsonaro e o FNDE, mas estendendo o período de investigação para os períodos do governo Lula-Dilma, por exemplo. Ou seja, também tem telhado de vidro. Então, falar contra a corrupção no governo Bolsonaro é um convite a uma contra-resposta sobre a corrupção no governo Lula e Dilma também. Então, tem esse tipo de problema. Por isso que eu acredito que a tendência, ou pelo menos aquilo que racionalmente se tenta colocar para o Lula, não estou dizendo que ele vá aceitar ou adotar, dado que ele tem um instinto político próprio e não necessariamente segue diretrizes muito claras do seu grupo político, são voltadas a assuntos como o quê? Primeiro, a questão do legado. Isso, ao meu ver, é o ponto essencial da candidatura do Lula, que é demonstrar ao povo brasileiro, hoje, como é que está a sua condição de vida, quais são os seus sonhos, esperanças e expectativas de realização. Veja como foi no meu governo. Tá entendendo? E aí, no contexto de propaganda, esquecer a Dilma, esquecer que ela existiu. É mostrar o que o Lula entregou quando o Lula foi presidente do Brasil. Presidente que saiu com mais de 80% de aprovação. Então, esse legado, eu acho que é uma peça essencial da estratégia política eleitoral do Lula, que é mostrar qual é o legado do Lula e qual é o legado que o Bolsonaro quer defender. É o legado da gasolina a R$ 7, R$ 8, do diesel a R$ 7, R$ 8, de uma feira que você não faz mais por R$ 200. Então, é nesse sentido que eu acho que a questão do legado, de trabalhar a chamada memória afetiva da população, de quando no governo Lula você tinha uma economia crescendo, benefícios sociais, uma expectativa de futuro, algo que hoje nós não temos. Outro aspecto que eu acredito que o Lula deve bater muito é a questão, claro, da pandemia. Não tanto da corrupção, como a questão da Covaxin, etc., mas mais a questão da falta de empatia do governo e possíveis ações de omissão criminosa, especialmente em relação à vida das pessoas. Isto para tocar no emocional do eleitorado, especialmente daqueles que perderam entes queridos ou conhecem aqueles que perderam entes queridos. Porque isto, Marcos, é algo que toca a sensibilidade das pessoas. Campanha eleitoral, peça de propaganda eleitoral, discurso político, não é necessariamente um discurso racional. Ele não fala para o teu cérebro, ele fala para o teu coração. Ele fala de forma a fazer com que o eleitor sinta. E isto o Bolsonaro entendeu muito bem. E isto o Lula entende muito bem. Algo que políticos do PSDB, por muito tempo, como Serra, Aécio ou Alckmin, tinham um discurso muito técnico, muito racional, algo que o eleitor, em geral, não entendia ou não ficava cativado em geral. Era quase como o discurso de um burocrata, de um tecnocrata. Então, eu acho que a questão do legado, a questão da pandemia e, em especial, o Lula demonstrando que ele sabe o que fazer. O Lula tentando demonstrar como ele vai, entre aspas, reconstruir o Brasil. E, claro, o Bolsonaro tentando defender o seu legado. E aí é que está o problema. Porque ele, como incumbente, que tem a máquina ao seu dispor, que tem aí a obrigação de lograr a reeleição, ele tem como primeira missão do dia defender o seu legado. E aí a questão que fica é: qual é o legado do Bolsonaro? O que é que ele vai defender? É por isso que é muito interessante atentar, por exemplo, para as inserções comercial do PL, o Partido Liberal, o atual partido do presidente, no horário nobre de novela, por exemplo, mostrando, por exemplo, Bolsonaro como responsável por entregar obras, da transposição do Rio São Francisco, Bolsonaro como responsável com a rede de apoio social como o Auxílio Brasil. Então, isso é interessante, porque é a tentativa de construção de imagem de legado do Bolsonaro. Claro, contestável, mas, por outro lado, é a tentativa de mostrar qual é o legado do governo. Então, é nesse sentido que vai ser muito interessante, na minha forma de ver, o Bolsonaro tentando defender um legado dele neste governo e o Lula tentando defender o seu legado e mostrando que pode fazer mais. Então, é por isso que eu acredito que a questão da corrupção vai ser uma questão secundária. Agora, é claro, Marcos, esses escândalos de corrupção que tendem a se avolumar com o mais próximo chegamos às eleições, até porque os mecanismos de controle lutam para poder controlar e fiscalizar, criam um aspecto muito deletério contra o presidente e seu grupo, que, se não retiram votos dos seus 25, 20% de eleitores fiéis, pode vir a restringir ou a mudar a intenção de voto de eleitores que estão aí orbitando entre outras candidaturas. Então, é nesse sentido que o cenário se mostra muito interessante. É por isso que o governo Bolsonaro está aí agindo muito rapidamente com o parlamento, Arthur Lira, essencialmente, e Fernando Bezerra no Senado, para aprovar medidas de mudança legislativa no campo constitucional, para conseguir ver o outro dia, para tentar alterar ou criar aí uma tentativa de mudar a sensação econômica, pelo menos até o final do ano, até as eleições. É uma luta contra o tempo que o governo Bolsonaro está tendo e o Lula está numa estratégia muito mais de jogar parado. E isso, para ele, é bom, porque quando ele se mexe um pouquinho e fala demais, ele normalmente está dando munição para oposição. A ele.
Esse é um problema grave, né? Que o presidente muitas vezes ele fala um pouco demais, mas para a gente já ir se direcionando para o encerramento do nosso podcast, teve um período, né, que o vice-presidente foi protagonista, né? Que no caso da ex-presidente Dilma, né, que houve um impeachment e o protagonista foi o Michel Temer, que foi o vice. Então, qual seria o papel de cada um dos dois vices, né, no caso do Bolsonaro e do Lula, né? Haja vista, né, que no caso do Bolsonaro houve uma troca de nomes, né? Mourão não vai ser mais não vai ser mais o vice. É outro candidato que também é militar. E o Lula, como você já apontou, se uniu ao Geraldo Alckmin, que mudou de partido. Qual a visão que o que agrega esses dois vice-presidentes em cada uma dessas chapas?
Marcos, excelente pergunta. E aí, nós temos que ser gratos pelo fato de que o ex-presidente Temer nos legou uma importante lição. Numa república federativa como a nossa, em que você tem um elemento de fluidez na política, o vice não pode ser visto como algo meramente decorativo. Então, o papel do vice tem se mostrado extremamente importante. Como um elemento na costura política. E aí é interessante observar como tanto Lula e Bolsonaro veem a figura do vice. Na perspectiva do Bolsonaro, quando a gente lembra do Mourão, que foi comandante militar do Sul, era uma figura com algum protagonismo político, inclusive enquanto fardado, ele foi, em grande medida, de um lado, a sinalização da ordem, que era uma bandeira importante do Bolsonaro e sua campanha, a sinalização de que tinha as Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas, mesmo que isto não tenha ocorrido de forma institucional, dado que a própria Constituição assim o veda, o presidente é comandante em chefe, mas não cabe às Forças Armadas agir politicamente em prol de A ou B na política. E, por outro, o Mourão, ele tinha uma função a qual o Braga Neto possivelmente terá, caso Bolsonaro seja reeleito, que é ser um antídoto contra impeachment, dado que ninguém do parlamento conseguiria prever muito bem ou saber se poderia controlar e negociar com o Mourão presidente, por exemplo. é diferente, completamente diferente de uma figura como Temer, que é uma criatura do parlamento, que é alguém conhecido no meio parlamentar, com que se pode dialogar e fazer acordos. Já o Mourão não se sabe como seria. No caso do Braga Neto, eu visualizo a tentativa de repetição da fórmula pelo Bolsonaro, no sentido de, um, sinalizar que tem as Forças Armadas lhe apoiando, dado que o Braga Neto agora se licencia como ministro da Defesa, e, por outro lado, sem dúvida alguma, é um antídoto contra um possível impeachment em relação ao Bolsonaro, em grande parte. Já na perspectiva do Lula, o Lula ele tem uma característica que é distintiva. Se a gente lembra dos primeiros governos Lula, né, você vai ter o Zé Alencar como o vice-presidente, que vai ser uma personificação da Carta aos Brasileiros, dado que ele vai ser um grande empresário mineiro com trânsito entre o dinheiro, mercado financeiro, industriais brasileiros, CNI, etc., o que vai reduzir a tensão, expectativas em relação ao governo de centro-esquerda pelo presidente Lula, e, por outro lado, vai ser alguém que vai dar uma tônica de moderação à proposta governativa do candidato. Quando a gente olha para o cenário de 2022, tem-se aí outra mensagem que é agregada a isso. Claro, você vai ter a mensagem de moderação com a figura do Alckmin, que é uma figura muito mais percebida na perspectiva de centro-direita, como um católico conservador, com perspectiva liberal na economia, etc., que agora está no PSB. Vai ter também a perspectiva de uma personificação de uma nova Carta aos Brasileiros, dado que o Alckmin é representativo da visão do PSDB de política econômica, de política liberal, de respeito aos mercados, tradicionalmente colocado assim. E você vai ter uma terceira mensagem, que eu acredito que seja a mensagem nova, no sentido de mostrar dois ex-competidores políticos ferrenhos em eleições nacionais em momentos importantes, que agora estão juntos em apoio um ao outro, juntos, para defender aquilo que eles compreendem como um legado maior do que os interesses de Lula e Alckmin, que é a democracia. Então, isto é uma mensagem poderosa, ou seja, dois antigos opositores que brigavam feio publicamente às vezes, agora estão unidos em prol de um objetivo maior, seja ele defender a democracia e reconstruir o Brasil e a credibilidade das suas instituições. Isto como mensagem, acredito eu. E claro, o Alckmin, ele tem trânsito na perspectiva de setores mais conservadores da sociedade, ele tem trânsito no contexto de eleitores em potencial no Sudeste e em São Paulo em particular, dado que ele sai do governo de São Paulo muito bem avaliado. O Alckmin, por sua vez, também permite ser alguém com um futuro político dentro de uma possível administração Lula, seja como ministro de Estado, por exemplo, como ministro da Agricultura, ou numa futura pasta de segurança pública, por exemplo. Então, ele não é apenas decorativo, mas cumpriria uma função ativa de governo também. Então, é nesse sentido que você tem a repetição da fórmula, mas com a adição de novos elementos, seja para o Bolsonaro, seja para o Lula, Marcos.
Eu queria agradecer a sua disponibilidade, né? A hora avançou um bocado, a gente tinha combinado até um horário e já avançou um bocado. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, seus esclarecimentos, né? Para a gente que entende pouco, né? Desse cenário. E as portas sempre estarão abertas aqui para que você possa expor também para o pessoal, os cenários, as coisas que acontecem na política.
Muito obrigado, Marcos. É uma satisfação imensa poder dialogar contigo, contribuir para o Papeando Podcast. E finalizando como a gente começou, falando de ciência política, né? Ao meu ver, cabe ao cientista político não a militância, mas a tentativa de se afastar dos fatos políticos e de tentar interpretá-los com maior grau de frieza e objetividade possível, para que se possa daí compreender a realidade que nos toca. É por isso que é sempre importante, mas também é uma responsabilidade fazer esse tipo de análise. E, obviamente, fica muito mais fácil com uma pessoa como você, que, apesar da sua modéstia, entende bastante do tablado da política.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim. Espalha nossa conversa. Assim ajuda demais a gente a se espalhar e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que o novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.